Está no ar, RTM Arquivo. RTM Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial.
5 minutos de sua atenção.
Dicionário Bíblico.
Olá, gente! Está na hora de começar mais uma aula do programa
RTM Arquivo, a sua oportunidade de matar saudades ou de descobrir o que Deus tem feito na história através da Rádio Transmundial.
O teu programa Céu Azul apresenta
RTM Arquivo.
Que bom, estamos voltando para mais um Arquivo RTM, sempre apresentando algo que já aconteceu aqui na programação da Transmundial e você tem a oportunidade de rever algo importante que aconteceu em nossa programação. Hoje nós vamos estar apresentando uma entrevista que foi realizada com Andréa Pavel e Fátima Gameiro e o pastor Gilberto Beltrão, que é pastor lá no Japão e tem feito um trabalho muito interessante, muito bonito. Vamos acompanhar.
Você está voltando no tempo com o programa RTM Arquivo da sua Rádio Transmundial.
Uma honra tê-lo aqui, né, e saber essas coisas tão interessantes do Japão. E pastor Gilberto, dentro, assim, a estrutura que nós temos aqui de igreja brasileira, de ter um templo, tudo, isso é possível no Japão? Como que é o seu trabalho? É parecido com a igreja brasileira?
É, a gente já viveu as duas realidades. É possível você ter um templo no Japão, mas os custos de Japão são realmente astronômicos comparados com o Brasil.
Porque, pelo que você mostrou, quer dizer, são
130 milhões de habitantes.
É, quase bate o Brasil, chega bem assim, perto do Brasil, né? Que a gente tem muito espaço.
Isso, mas... exatamente. Parece-me que a área do Japão é 20 vezes menor do que a do Brasil, alguma coisa assim. Acho que o Brasil tem 8 milhões e 500 quilômetros quadrados. E o Japão tem quase 400 mil, são 377. Agora, a questão de igrejas, para você ter uma ideia, são 7.700 igrejas evangélicas.
No Japão?
No Japão.
Puxa!
No Japão. Mas há muitas cidades que não têm presença evangélica, não têm igreja. São um outro número interessante, são mais ou menos 2.222 missionários no Japão de outras nações. Há pastores locais, também outras lideranças locais, mas presbíteros, diáconos, líderes de igreja também. Mas hoje, se formos contar só o número de missionários, cada um deles ministrando a cada japonês, seria mais ou menos um missionário para cada 57 mil japoneses.
Nossa!
E um dado interessante também é que... nós estamos vivendo aquela época de que o pessoal do pós-guerra está se aposentando, o pessoal que nasceu no pós-guerra. Acho que aqui, não sei se o termo é comum, que fala do baby boomer, né?
É.
Então, hoje, muitos pastores estão, assim, velhos, e não há perspectiva de pastores japoneses se levantando no lugar desses pastores que estão se aposentando. Então, esse é um pedido de oração, assim, que está lá no fundo da nossa alma, né? Porque dentro da própria igreja japonesa, que já tinha liderança japonesa, hoje... ou vão entrar missionários de outras nações para assumir essas lideranças dos próprios locais, ou então nós vamos ter que ver realmente um número maior de pastores japoneses se levantando. Nós temos visto, mas ainda é pouco diante dos que estão se aposentando.
E, pastor Gilberto, você disse assim que existe uma necessidade muito grande, que é a sua oração por esses pastores, né? Que sejam pastores que sejam formados a partir da nação japonesa. Como é trabalhado, por exemplo, a mocidade, os adolescentes lá?
Bem, existe um desafio muito grande hoje, por exemplo, que é a igreja já tem um número pequeno e esse número se constitui de pessoas idosas. É uma realidade que a gente percebe hoje na Europa de uma maneira quase que definitiva. Nos Estados Unidos está começando a acontecer muito isso. A igreja não cresce e as mais pessoas que permanecem são as idosas.
Certo.
No Japão, o que acontece é o seguinte. São pessoas idosas na igreja porque o Japão não tem como... igreja em geral, uma linguagem que atinge o jovem. Um outro problema muito sério é que a educação no Japão, ela é, assim, uma obrigação levada muito a sério. Então, por exemplo, o indivíduo, ele é obrigado a estudar até o momento em que ele termine o ginásio. Só que lá, por exemplo, o primário, né, ele é mais demorado. Eles são 6 anos e depois o ginásio mais 3, são 9 anos. E quando ele chega no colégio, na idade colegial, ele tem uma gama de atividades muito grande dentro da escola. É, além dele ter o estudo normal, porque no Japão o horário escolar é mais ou menos das 8 da manhã até as 4 da tarde. Uhum. Aí depois ele teria o clube, que é a fase que minha filha está.
Certo.
Nessa época, muitos jovens que começaram na igreja deixam a igreja. Porque eles não têm tempo. Por exemplo, o clube que a minha filha frequentava, treino no sábado, jogo no domingo.
Ah, tá.
Então, por exemplo, eu não tenho dificuldade nenhuma, se, por exemplo, se a gente tivesse que ter um culto no meio da semana, onde eu daria para ela toda a formação dela. Mas durante a semana ela está ocupada também. Né? E então, no final de semana também teria o clube. Então ela fica sem praticamente nenhuma condição de se edificar, de se alimentar, para dar para alguém o Jesus que ela conhece. Então ela precisa disso. Né? E essa, eu estou falando da realidade da minha filha, porque essa é a realidade
não,
de
sem
muitos
dúvida.
Japoneses. É a mesma. Então hoje, para mim, eu diria... Não é mais uma coisa que eu vejo lá no Japão acontecendo na vida do japonês, eu vejo acontecendo na vida da minha filha. Então, por exemplo, o número de adolescentes que acabam saindo da igreja é muito grande, já são poucos e acabam saindo. As crianças ainda têm uma permanência porque até chegar nessa fase da adolescência eles não têm uma gama de atividades tão grande que eles são, de certa forma, obrigados a participar por causa da homogeneidade do grupo.
Certo.
Então eles continuam na igreja, mas os adolescentes acabam... Muitas vezes saem, né? Além de ser adolescente, né? Que é aquela idade assim, né? De... Vocês já sabem, né?
É verdade. Bom, pastor Gilberto, a gente estava falando também sobre um pouco sobre os adolescentes, sobre as crianças. Estávamos falando também de como o japonês tem essa facilidade de obter as coisas, né? Uhum. De achar assim que todas as coisas podem ser adquiridas com dinheiro. O que para a gente é difícil, para eles existe uma facilidade. Isso atrapalha o evangelho?
Atrapalha e hoje, ultimamente, está deixando de atrapalhar, porque um dos motivos porque o Japão perdeu, vamos dizer assim, a vida é por causa do secularismo. Mas
certo.
O secularismo entrou no Japão por volta de uma maneira mais forte depois que dos anos 70. E aí até o final dos 80 foi quando explodiu a bolha econômica, eles passaram um tempo de recessão. E nessa recessão muitos têm procurado um novo caminho de paz, porque o que acontece é que a recessão veio para ficar até certo ponto. Ainda que o Japão esteja se recuperando, a globalização tem promovido um certo achatamento, né, nas nações. E isso é interessante porque antigamente o japonês ele era paternalizado, primeiro pelo pai e pela mãe, depois pela escola. Há uma divisão muito forte do controle da vida do japonês, né, nesse uhum. sentido, entre a escola e a família. E depois, quando ele termina a vida acadêmica e entra para o mercado de trabalho, ele é garantido. Não existe esse negócio de um indivíduo entrar, por exemplo, na Toyota e ficar preocupado que daqui a 4, 5 anos a Toyota, a Honda ou qualquer outra companhia, Panasonic, vai mandar ele embora. E agora, com a globalização, essa garantia sumiu. Então, isso, depois da secularização, isso trouxe um desespero no coração do japonês. Nós temos um empresário famoso brasileiro chamado Carlos Gorsny. Ele foi diretor executivo da Nissan no Japão, ainda está ligado a eles lá. E ele falava, hoje, todo mês de março no Japão, existe a entrada dos funcionários que saíram da faculdade e começam a trabalhar no mercado de trabalho. E ele falou, dentro dessa empresa, e ele é um referencial de comportamento no Japão hoje em termos de trabalho, ele falou, dentro dessa empresa fica aquele que é produtivo. E esse não era o pensamento do japonês. A produtividade sempre teve incutida na vida do japonês. Ele é criado para produzir. Mas dizer que só fica quem é produtivo começou a assustá-lo porque ele percebeu que com isso, se em algum momento ele não produzisse, ele poderia ser mandado embora, o que não existia antes. Então isso produziu no coração dele um certo vazio. Porque ele está sabendo hoje que por causa da globalização e por causa dessa mudança de pensamento, que por mais que ele produza hoje, se ele não continuar sendo produtivo, ele pode perder um emprego, as companhias já não são mais aquelas mães que cuidam do filho pro resto da vida. Então essa é uma nova oportunidade que o evangelho tem hoje. Os jovens, por exemplo, eles não saem mais da faculdade e colocam-se dentro de uma empresa dizendo vou ser fiel a essa empresa até a morte e ela vai ser fiel também até a morte. Não, eles já estão assumindo mais trabalhos de meio período e querem viajar, querem desfrutar da riqueza do país. E esse vazio já vem, e essa busca por algo novo vem acontecendo dessa maneira já há algum tempo. Agora, realmente, o consumismo deles ainda hoje é uma coisa louca. O japonês gosta muito de celular, de computador. A cada 2 meses, o cidadão médio troca de celular, troca de computador, né? Tem, se o indivíduo tem um Pentium 4, ele já quer mudar para um outro, né? Maior, e assim vai. Consumismo é uma maneira de preencher o vazio do coração, sem dúvida, ainda hoje.
Pastor Gilberto, suas palavras finais. A gente poderia ficar aqui, acho que a tarde inteira, né? Escutando, né? Porque realmente muito quando bom. A cultura é muito diferente, a gente fica meio extasiado de saber. Mas, por favor.
Ok. Bom, eu queria dizer a você, querido ouvinte do Brasil, ou aonde o programa chega a essa hora, nós estamos vivendo um momento muito especial no Japão. Eu acredito que... durante a história do Japão, houve alguns momentos em que o evangelho poderia ter florescido e não floresceu. Creio que o exemplo mais recente que está criando a possibilidade do florescimento do evangelho é o desencanto com a secularização, com o consumismo. E existe uma nova oportunidade para nós vermos o evangelho florescer. E existe também um crescimento do evangelho em toda a área do Pacífico. Existe hoje, talvez, um movimento mais recente de um cristianismo que está assim fervendo na Ásia, é nas Ilhas Fiji, logo ali do lado da Austrália. Deus está fazendo algo tremendo ali, as Ilhas Fiji têm sido transformadas, e a Coreia também já tem passado por esse movimento que já é de quase conhecimento mundial, e todos os lugares em que Deus tem transformado nações ou ilhas na Ásia, a primeira preocupação missionária que nasce nos corações, de quase um consenso isso, é orar pelo Japão e enviar missionários ao Japão. E recentemente nós vemos assim que nós estamos assim à beira de uma mudança no panorama cristão para muito melhor, né?
Amém.
E isso já aconteceu 3 vezes na história. E a nossa oração é que você possa orar conosco para que essa oportunidade não passe, né? E rapidamente, só para ter uma ideia do que foi uma oportunidade que se passou e se perdeu. Quando acabou a Segunda Guerra, os Estados Unidos havia conquistado o Japão. E um general chamado MacArthur, ele era cristão e disse, por favor, enviem missionários agora, essa é a hora, porque os japoneses estavam rendidos realmente, não somente militarmente, mas como o Deus deles não conseguiu dar a eles a vitória, eles estavam dispostos a assumir um novo Deus para liderar a nação. E nessa época, o clamor desse cristão, desse irmão nosso, não foi ouvido. Poucos missionários foram depois do pós-guerra, mas era uma oportunidade em que a gente poderia ter visto o cristianismo se estabelecer mais fortemente no Japão. Hoje nós temos essa oportunidade de novo, e o que nós precisamos é de intercessão, para que nós possamos ser sensíveis e não permitir que nada que vá fazer com que o cristianismo realmente se alicerce definitivamente seja tirado da nossa agenda. Então nós precisamos ser sensíveis, precisamos de mais gente que possa se levantar, né? Então você, ouvinte da Transmundial, que tem o desejo de ir para essa nação estranha, começar do zero, mas com a graça de Deus poder ser um instrumento lá e fazer a história da igreja no Japão, venha conosco. Nós queremos ajudar você. Eu queria deixar meu telefone no Brasil, não sei se eu deixo o telefone do meu pai, vai ter telefone em casa chovendo lá, não sei. Ou eu deixo meu telefone no Japão mesmo, eu vou dar os dois.
Deixa os dois.
Aqui no Brasil, vocês podem me contatar no telefone 3022, São Paulo, 011.
0 operadora 11.
0 operadora 11, 3022-4949. No Japão, 81, código do país, depois 3, Tóquio, depois 3921-8463. Tá bom? Se você estiver me ouvindo no Japão, 03, tá? Mas aqui do Brasil, 3, depois 3921-8463, tá bom?
3921-8463, código de Tóquio 3, código do país 81. Pastor, muito obrigado, foi um prazer.
Igualmente.
Deus continue abençoando e abrindo mais portas, porque eu tenho certeza que essa barreira do Japão já era. Que
amém!
Caiu.
Amém!
Tá aí, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Participação do pastor Gilberto Beltrão, ele que trabalha lá no Japão. Você ouviu o programa Arquivo RTM, meu nome é Samuel Matos e eu quero te convidar a estar conosco no nosso próximo programa para ouvir mais um pouquinho da história da Transmundial. Até lá!